Para o nosso programa de hoje, trouxe um pequeno livro. Este livro, que tenho agora nas minhas mãos, foi escrito há 20 e tal anos. É um pequeno livro que nos fala de palavras. Estou a folhear agora algumas páginas e uma das primeiras palavras que eu quero falar convosco hoje é a palavra prova. Por toda a palavra de Deus, encontramos situações como, por exemplo, aquela em que Tomé duvidou. Talvez se recordem daquele momento em que Jesus apareceu aos discípulos que estavam juntos, com a exceção de Tomé. Eles sabiam que ele tinha ressuscitado, mas quando o disseram a Tomé, este duvidou e disse-lhes que não sabia se acreditava neles ou não. Ele disse que teria que ver o próprio Jesus. Lembram-se com certeza, então, que Jesus aparece novamente junto dos discípulos. E desta vez, Tomé encontra-se entre eles. E assim, Jesus dá-lhe as provas que ele queria. Ele pede a Tomé para vir e olhar para as marcas dos pregos nas suas mãos. E pede-lhe para tocar e senti-las. Ele pede também a Tomé para sentir o lugar onde a lança perfurou o seu lado. Recordam-se então daquilo que Tomé disse como reação ao impacto de ver Cristo? Meu Senhor e meu Deus, foi as palavras de Tomé. A questão é que às vezes sentimos a necessidade de ter provas. É muito mau que a dúvida ocorra na vida dos cristãos. Claro que há momentos em que nos sentimos fracos. A nossa fé não está muito forte e estamos sob pressão e questionamos. Lembra-se algum dos salmos de Davi, onde ele escreveu: Senhor, onde estás? Por que não respondes? Estás a ouvir-me? Qual é o problema? Por que não recebo uma resposta? Todos nós lembramos de quando estas dúvidas surgem. Com isso não estou a dizer que quando estamos com dúvidas, que somos incrédulos. Mas certamente pode levar à incredulidade se as dúvidas não forem corrigidas, se elas não forem esclarecidas e voltarmos para a fé. Isso é o que Deus quer que façamos. Lembram-se no Antigo Testamento, quando Gideão teve algumas dúvidas? Ele questionou-se se seriam capazes de vencer a batalha. E recordam-se também como Deus o abençoou e de como ele tirou as suas dúvidas e os seus medos. É sobre isso que eu quero que pensem hoje. Vamos ver uma outra palavra, a palavra aberto. Eu quero dizer que provavelmente a coisa mais importante hoje é insistir consigo, ouvinte, para que abra os seus olhos. Olhe ao seu redor, veja a presença de Deus, veja como Deus caminha consigo, abençoando, ajudando, protegendo. Para isso basta manter os olhos abertos. Se se recordar, depois da sua ressurreição, Jesus apareceu a Maria Madalena. Provavelmente Maria Madalena estaria a olhar noutra direção. E só quando ela ouve, por fim, a voz de Jesus, de certa forma, ela abriu os olhos e disse: Oh, Senhor, és Tu. Ela ouviu a sua voz, aquele som familiar como Jesus falou com ela. No início, ela pensou que era o jardineiro ou algum outro zelador, e por isso os seus olhos tiveram que se abrir. Sua vida tem sido lenta em reconhecer Cristo na sua vida e não está, na verdade, a abrir os seus olhos para poder ver como ele lida com a sua vida e como ele o protege. Para aqueles que têm automóvel e têm de conduzir, todos nós já passamos por situações em que ficamos com a sensação que o acidente não aconteceu por milagre e de que Deus nos poupou. Deus enviou os seus anjos da guarda para nos proteger. Que bênção de Deus! Eu acredito que Deus faz isto por nós de forma contínua. Em muitos casos, nós provavelmente nem sabemos o quão perto estivemos do perigo. Basta manter os nossos olhos abertos. Uma outra palavra, a palavra Emaús. Lembram-se dos dois discípulos que depois da ressurreição caminhavam e aqui eles ainda não tinham visto nem sabiam que Cristo tinha ressuscitado. Eles regressavam à sua casa em Emaús. Estavam a conversar quando Jesus vem e começa a caminhar com eles. Mas ele fecha-lhes os olhos por algum tempo, para que eles não percebam que é ele, pois eles não o reconheceram. Jesus pergunta-lhes sobre o que estão a conversar. Eles ficaram confusos e, de certa forma, surpreendidos por ele não ter ouvido que o Senhor, aquele a quem crucificaram, enterraram. E agora estão tristes, pois ele não está mais com eles. E aqui Jesus explica-lhes. E esta é uma mensagem que eu gostaria que estivesse na Bíblia. Nós não temos acesso às palavras que Jesus disse aos discípulos no caminho de Emaús. Mas ele falou-lhes sobre os profetas e de como todas essas referências sobre si mesmo tinham sido cumpridas. Ele acabou por revelar-se a eles mais tarde naquela noite, quando comiam e ao partir o pão, um lembrete para eles sobre a ceia do Senhor. E eles imediatamente souberam e abriram os seus olhos. Correram de volta para Jerusalém para dizer a todos que eles tinham visto o Senhor. Portanto, ouvinte, mantenha os seus olhos abertos. Não duvide. Deixe Deus guiá-lo e dar-lhe a verdadeira alegria. Estou a olhar agora para a palavra alegria. Lembra-se de como as mulheres e os homens ficaram alegres? Nas diferentes ocasiões em que viram a Jesus, o Senhor ressuscitado? Recorda-se como a alegria volta à vida da pessoa que está em dúvida e em confusão? Depois, de seguida, Deus cura e restaura? Paulo também se referiu a essa alegria quando ele disse à igreja em Filipos acerca da alegria de estar em Cristo. O quarto capítulo do livro de Filipenses é todo sobre alegria. Eu espero que leia Filipenses 4, e especificamente o versículo 4, onde Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se nele. Falar agora um pouco sobre a palavra oportunidade. Leia Josué 24, versículo 15, e que diz assim: decidam hoje mesmo a quem desejam servir. Ouvinte, recorda-se, encontramos aqui uma escolha que precisa de ser feita. É preciso escolher de que lado nós estamos. E Josué volta a frisar: por minha parte, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso é o que Josué confessa e diz: esta é a minha oportunidade de fazer uma escolha, e a minha escolha é servir ao Senhor. Sabe, há muitas ocasiões nas nossas vidas em que temos de tomar uma decisão. Talvez quando estamos com amigos e um deles começa a dizer mal de Deus ou está utilizando uma linguagem imprópria. Aí temos uma oportunidade de tomar uma posição ou então deixar essa pessoa continuar a falar. Sendo eu um filho de Deus e esse amigo está-se a referir ao meu Senhor e Salvador, eu devo falar e aproveitar a oportunidade para marcar a minha posição e dizer: estás a falar do meu Senhor e Salvador. Por favor, não fales assim. Eu sei que às vezes é muito difícil falar, quando estamos em minoria, e temos a oportunidade de defender o nosso Deus. Mas não o fazemos, e acabamos por nos sentirmos envergonhados, por isso mais tarde. É uma situação terrível. Mas eu acredito com todo o meu coração que quando temos a oportunidade de testemunhar, devemos testemunhar. Nunca sabemos como Deus vai usar isso. E como alguém pode ser salvo em resultado direto da nossa tomada de posição. Encontrei agora a palavra música e tenho uma referência que se encontra em 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 6. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 6. E diz assim: os sacerdotes estavam nos seus postos e os levitas tocavam os instrumentos de música sagrada que o rei Davi tinha mandado fazer para darem graças ao Senhor. Isso é uma das coisas que eu amo. Sabe que a música, e eu quero dizer música de verdade, só existe para os seres humanos. Nada na criação. Eu sei, e nós já ouvimos falar que os golfinhos, as baleias falam, e que os animais se comunicam por sons diferentes. Estou certo que os animais podem comunicar. Eles podem comunicar medo, amor, acasalamento e todas essas coisas, é claro. Mas isto não é uma linguagem em que uma sentença ou uma frase é falada para que de seguida eles entendam e possam responder. Isso só é possível com os seres humanos. Digo que existe algum grau de comunicação no reino animal, mas ao nível da língua, leitura, escrita e aprendizagem, é algo que Deus só deu aos seres humanos. Não é fantástico? O mesmo acontece com a música. Ouvinte, está ciente que a música é uma coisa estritamente humana? Basta pensar nisso. As aves podem cantar, piar, com certeza. Alguém vai tentar encontrar exceções, mas a verdade é que a música é algo que Deus deu à humanidade. Vamos ter também música no céu. É fantástico. Nós vamos ser capazes de cantar cânticos no céu. Eu gosto de saber que mesmo nos foram dadas algumas das palavras que iremos entoar no céu. Encontramo-las no Apocalipse de João. Como iremos cantar no céu e como nós nos alegraremos diante do trono de Deus e celebraremos com música. Eu acredito que quando ouvirmos as harmonias e as músicas como estas hoje, isso é apenas uma amostra do que vamos ter no céu. Lembrem-se, lá todos nós seremos perfeitos. Afinação perfeita, harmonia perfeita, memorização perfeita das palavras, não haverá qualquer problema. Vai ser lindo. Eu acredito que a música será uma das grandes alegrias do céu e um novo sabor de que quando aqui na Terra ouvimos uma bela música, especialmente a música que está repleta de louvor e de ação de graças para a glória de Deus. Um dos grandes hinos que eu estou ansioso para ouvir no céu é Quão grande és tu, Senhor. Eu acredito que os anjos irão cantar connosco e que serão momentos fantásticos diante do trono de Deus, cantando e harmonizando ao louvarmos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Voltaremos ao vosso convívio na próxima sexta-feira com o tema Escondido.